Nós queremos diretamente trazer a gratidão e adoração ao Senhor, mas primeiro vamos ler o Salmo 95. Vamos nos levantar para isso. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados irmãos e irmãs, nós queremos saber mais sobre os caminhos de Deus. Queremos ouvir mais dele, o que ele tem a nos dizer. Não queremos endurecer nossos corações também nesta tarde, mas viemos com o coração aberto e que com boca aberta, e como já foi dito na introdução, vinde, regozijemo-nos no Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, cheguemos diante dele com ações de graças, aclamemo-lo com cânticos de louvor. Eu creio que nosso coração e nossa boca não devem permanecer fechados, mas que devemos nos abrir totalmente diante dele e confessar que ele é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, que também criou você e eu para louvarmos o seu nome. Não queremos elevá-lo? Se não fizermos, quem o fará então? Irmãos e irmãs, ele nos redimiu, ele nos libertou, ele nos redimiu de nossos pecados. Nós somos sua propriedade, não apenas para o tempo, mas também para a eternidade. Portanto, eu penso que nós todos temos motivos para abrir a nossa boca e o nosso coração e agradecê-lo e adorá-lo do fundo de nossos corações. Vamos fazer isso agora juntos. Pai Celestial, nós agora todos juntos chegamos com os nossos corações, nossas bocas, e queremos agradecer a Ti, ó Deus, por Tua fidelidade, por Tua graça, por Tua redenção, por Tua salvação, por tudo o que Tu fizestes em nós pela graça. E o que ainda mais especial, Senhor, que Tu nos revelaste a Tua vontade e a Tua palavra nesses últimos dias e nesses últimos momentos desse tempo. Senhor, nós Te agradecemos, Tu, Criador do céu e da terra. Nós Te adoramos, ó Senhor. Nós Te amamos, ó Senhor. Nós, como Teu povo, o rebanho de Tua mão, que Tu redimiste, com Teu sangue compraste, Senhor. Tu pagaste o preço no Gólgota, Senhor, tu exclamaste, está consumado. Senhor, nós te adoramos nessa tarde e estamos tão felizes por podermos ser teus, não apenas para esse tempo, mas também para a eternidade. Aleluia! Receba a adoração, receba o louvor, receba a glória e a honra. Aleluia! De todos nossos corações e bocas, adoração seja ao teu maravilhoso nome. Amém. Hoje à tarde não será fácil para mim falar, pois não estou me sentindo muito bem desde o último domingo. Simplesmente tentarei ler algumas palavras e pedirei a Deus que Ele fale conosco, porque Sua palavra não volta vazia. Ela sempre cumprirá aquilo para o qual foi enviada a fazer. Nós enfatizamos nesse fim de semana que homens de Deus estavam sob uma palavra profética. Deus, o Senhor, falou com eles, deu-lhes uma comissão para realizar algo ou anunciar algo profeticamente. E todos esses homens de Deus, sejam Moisés, Elias, quem quer que fossem, Deus havia falado. E esse falar de Deus estava ancorado em suas almas. Um Elias podia estar no Monte Carmelo e dizer, para que vocês saibam e reconheçam hoje que o único verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que eu fiz todas essas coisas de acordo com a sua palavra. Não apenas fiz, de acordo com a sua palavra fiz. Os homens de Deus não apenas fizeram algo, mas aquilo que fizeram aconteceu de acordo com a palavra do Senhor. De Noé está escrito, e Noé assim fez, tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Está escrito sobre Moisés que ele fez tudo conforme lhe foi mostrado por Deus no Monte Santo. Todos os homens de Deus fizeram exatamente o que Deus lhes mostrou, falou com eles e o que ele lhes revelou pela graça. E nós cremos que nós vivemos no tempo profético, não no tempo dos juízes, sobre o qual está escrito que cada um fazia o que lhe bem lhe parecia. Isso está escrito no fim dos juízes. Não. Nós estamos vivendo em um tempo profético, então é necessário reconhecer que Deus enviou uma palavra profética para orientar o seu povo. E nós, no fim de nossa peregrinação, constataremos que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fizeram a vontade de Deus. E como vocês sabem, justamente no movimento carismático, há uma palavra-chave, e essa palavra de efeito é Jesus é o Senhor. Essa é a frase de efeito que eles carregam nas placas que estão lá na frente, bem colocadas lá nos congressos, está lá, Jesus é Senhor. Mas a questão é se essas pessoas realmente reconheceram o que significa quando as Santas Escrituras dizem Jesus é o Senhor. Se dissermos Ele é o Senhor, então estamos dizendo Ele é Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Assim eles proclamaram nos dias do profeta Elias. Portanto, trata-se de muito mais do que apenas uma formulação bíblica. Uma formulação bíblica não faz a questão bíblica. Tem que haver revelação pelo Espírito de Deus. Se a revelação divina estiver faltando, podemos juntar as letras da maneira que quisermos e usar palavras ou frases de efeito, mas não adiantará nada. Portanto, reconheçamos quão importante é que Deus nos tenha revelado sua vontade a nós por meio de sua palavra nesse tempo. Em Apocalipse, no capítulo 1, lemos os seguintes versículos. Apocalipse, capítulo 1, aqui está, a partir do versículo 9, segunda parte. Eu havia chegado à ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essas breves palavras aqui. João tinha ido à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Não como um turista, não como alguém que queria ver ou vivenciar algo, mas banido na vontade de Deus. Uma pessoa que é banida pela vontade de Deus está numa situação melhor do que uma pessoa que anda livremente sem estar na vontade de Deus. Amados, quando Deus leva uma pessoa a alguma situação para revelar sua palavra e o testemunho de Jesus, então a prisão e também o banimento estarão justificados para sempre. E então podemos suportar isso. No capítulo 19, o mesmo João diz, no qual ele testifica, eu refiro-me a Apocalipse 19, aqui esse homem de Deus escreve a partir do versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós falamos nessas duas reuniões anteriores, falamos sobre o tema profecia bíblica, profecia das Escrituras, cumprida diante dos nossos olhos. João, ele tinha o testemunho de João, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não é o dom de profecia, mas o espírito de profecia. Profecia bíblica deu testemunho de Jesus Cristo e corre como um fio vermelho por toda a Santa Escritura. Se lermos corretamente a palavra de Lucas 24 e levarmos ao nosso coração o que está escrito nela, então poderemos ver a que o Senhor Jesus está se referindo. Ele diz aqui, a partir do versículo 25, ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram, para crer em tudo o que os profetas anunciaram. O Espírito de Deus estava sobre os profetas, e por meio do ministério dos profetas, o testemunho de Jesus Cristo foi apresentado de antemão, e então, posteriormente, encontrou seu cumprimento. Aqui, nós vemos que o Senhor Jesus se refere a isso e diz para crer em tudo o que os profetas anunciaram. No versículo 27 está, então começou com Moisés e todos os profetas, e lhes expôs todas as escrituras relativas a ele. Ele não deixou nada de fora. Ele contou tudo a seus discípulos, o que havia acontecido naquele tempo. Ele justificou cada profecia, cada afirmação feita por um profeta. Ele justificou e lembrou aos seus discípulos disso. O que ele faria hoje? Hoje ele faria o mesmo. Ele pegaria essa Santa Escritura que temos em nossas mãos, ele tomaria e diria: hoje todas essas Escrituras se cumpriram diante de seus olhos. Se olharmos para o tempo em que estamos vivendo agora, então temos que dizer 100% que esse tempo está sob expressões proféticas de todos os sentidos, que acontecimentos mundiais estão sujeitos à profecia bíblica, os acontecimentos com Israel estão sujeitos à profecia bíblica, o que acontece com a congregação está sob profecia bíblica, e o que acontece em casa também. Agora vocês podem dizer, sim, um momento, você cometeu um erro? Não, eu não cometi nenhum erro. Eu só disse o que a palavra de Deus já diz. Todo o estado do tempo presente, o desenvolvimento do começo ao fim, já faz parte da palavra profética. Talvez devêssemos ler para isso as palavras bem conhecidas, conhecidas por todos, talvez uma parte da parte de 1 Timóteo, do capítulo 4, aqui está nos versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou cairão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui o Espírito anuncia o que geralmente acontecerá no fim dos dias. Não apenas falsos ensinamentos, mas doutrinas que surgirão por meio da inspiração de demônios. Não apenas desvios das verdades bíblicas, mas serão proclamadas coisas que, na verdade, se originam de demônios. E então alguém pode dizer, então serão pessoas que poderão ser identificadas imediatamente de forma alguma. E aí que está a coisa. Não é possível ver isso nos olhos de ninguém. Cada pessoa só olha para outra até a testa. E no Jardim do Éden, quando aconteceu a bela conversa com Eva, ninguém poderia imaginar o que isso implicaria. E, no entanto, nós sabemos hoje, em 2 Timóteo, no capítulo 3, está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos ruins, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amados, essa palavra não é dirigida aos incrédulos, mas aos crentes. Eles ainda manterão a aparência de piedade. Eles se agarrarão a ela e todos terão a impressão: oh, esse é um irmão, oh, essa é uma irmã. A palavra, eu repito, não é de forma alguma dirigida aos incrédulos. Não. Todos eles, e eu mesmo tenho que me deixar ser falado, abordado, porque seria inútil falar apenas pensando nos outros quando Deus nos mostra o seu espelho diante de nós. Vamos nos colocar a todos nós juntamente a pergunta: como Deus nos classifica? Não é a pergunta como as pessoas nos classificam ou como nós mesmos nos classificamos, mas como Deus realmente nos categoriza. Aqui estão pessoas que manterão a aparência de piedade, o tipo, a forma de piedade, de qualquer maneira. Eles querem manter isso a todo custo. Mas, por se tratar do fim dos tempos, por se enquadrar em um período profético, Deus não omitiu essa parte profética por meio do apóstolo, mas a disse com antecedência. Vamos nos provar, listando todo o registro novamente. E eu penso que cada um receberá um impacto, porque uma ou mais coisas podem se aplicar a nós. Aqui está: porque as pessoas se tornarão egoístas. O que é egoísmo? É uma pergunta. Nós podemos falar centenas de vezes sobre isso e talvez nem sequer pensar em perceber o que isso realmente significa. O segundo termo é gananciosos por dinheiro. Bem, certamente isso não é nenhum de nós, porque não temos suficiente disso. Bem, exatamente é que aí está a aflição. Aquele que tem o suficiente não cobiçará e, portanto, não será ganancioso. Somente aqueles que não têm o suficiente podem ser. O outro pensa em como gastá-lo ou o que fazer com isso. Portanto, o segundo é ganancioso. Então vem ostentação. Eu não sei a quem isso se aplica. Então vem soberbo. Aqui também não sabemos precisamente quem é ou quem não é. Uma coisa nós sabemos é que Deus nos tem que conceder graça para que nós possamos ver em sua luz, em sua presença. De nós mesmos, nós não temos nenhuma possibilidade de nos ver à luz de Deus. Adiante. Caluniador, sim, quem tem o vício de difamar, isso também não sabemos. Talvez sabem aqueles que são viciados, mas às vezes, assim como vemos, nas coisas externas, as pessoas não conseguem se ajudar. Elas fazem até tratamento de reabilitação, e quando o vício está aí, eles são devorados por ele. E eles tem que fazer aquilo que o vício exige deles. E mesmo assim, é uma palavra profética. E não há poder que possa deter ou impedir o que a palavra de Deus diz. Como vocês sabem, existe um movimento pela paz. E não foi apenas o bispo Scharf que disse na Assembleia da ONU, pela primeira vez, que as espadas deveriam ser transformadas em arados, mas Deus disse que a destruição virá sobre o mundo inteiro. E somente após essa destruição é que eles transformarão os arados ou as espadas em arados. Antes disso, eles transformarão as relhas dos arados em espadas, assim está escrito. Não há poder no mundo, não há poder político, não há nada que possa evitar ou mudar o que Deus disse de antemão. Tudo acontecerá exatamente assim como está escrito. Mas nos é dito, quando essas coisas começarem a acontecer, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. A nós foi dito, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E Pedro descreveu esse dia com mais detalhes no capítulo 3, no versículo 10. E ele diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, nele os céus passarão com estrondo, mas os elementos serão dissolvidos em fogo ardente, e a terra será consumida com todas as obras dos homens que nela há. Assim está escrito. Eles podem criar uma solução zero, ou uma solução mais ou menos um, ou mais ou menos zero. Isso não importa nada. Toda solução que é feita politicamente não é a solução de Deus. Isso está certo? 100%. Existe apenas uma solução, e essa é a solução de Deus. E Deus não resolverá sua causa negociando na mesa política, mas permitindo que o que ele disse aconteça. Um golpe de cada vez, um atrás do outro, e ninguém escapará. Nem mesmo os homens que se sentarem à mesa de negociações, eles não escaparão, pois é a palavra profética de nosso Deus. Toda essa era está sob profecia bíblica. Poderíamos ir agora a Apocalipse, poderíamos ir ao 7º capítulo, ao 10º capítulo, poderíamos ir ao 13º capítulo, ao 17º capítulo, poderíamos ir a qualquer lugar e ler sobre as maneiras pelas quais Deus disse de antemão o que acontecerá. Mas há apenas um grupo de pessoas que pode se submeter a Deus. E esses são aqueles aos quais Deus falou. Todos os outros, eles pensam e falam ao largo de Deus. Eles não têm uma visão interna naquilo que Deus planejou. Dos profetas, é dito, ele fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus grandes feitos aos filhos de Israel. E já ouvimos ontem à noite, Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Estamos vivendo no maior período de tempo de toda a história do mundo. Nunca houve tanta profecia bíblica, nunca uma geração esteve sob uma abundância tão grande de declarações proféticas como agora nesse tempo. Em todos os sentidos, político, econômico, internacional, divino, bíblico, tudo está contido aqui na palavra de Deus. E quão gratos podemos ser que Deus nos abriu os nossos olhos, abriu os nossos corações para que possamos absorver tudo isso e levar aos nossos corações. Então, está aqui adiante, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor e fidelidade, caluniadores, intemperantes, hostis a todo bem, traiçoeiros, frívolos e arrogantes, mais dedicados aos prazeres do que ao amor a Deus. Amados, essa é a descrição e o retrato da humanidade nesses últimos tempos. A aparência externa de piedade ainda permanecerá. Tudo mais que está sob essa aparência externa já se desfez, não existe mais. Fala-se de amor, mas tem que odiar. Fala-se de gratidão e se é ingrato. Tudo é o oposto do que deveria ser, de fato. Nunca foi assim na Terra desde que a humanidade existe. Mas, graças a Deus, há um pequeno rebanho que escapará de tudo isso para se apresentar diante do trono de Deus. Uma multidão que se curva a cada palavra de Deus e simplesmente diz: Senhor, sou eu? É comigo? Isso se aplica a mim? O que tu tens a me dizer? Aonde eu estou errando? O que eu posso fazer para te agradar? Em nossas vidas, essa pergunta surgirá repetidamente se quisermos ser aprovados diante de Deus. Não haverá mais nada no nosso interesse em julgar outro ou sequer condená-lo. E teremos como importante somente olharmos para nós mesmos à luz de Deus e para que possamos descobrir se podemos ser aprovados diante dele assim, dessa forma. De que adianta todo o nosso conhecimento das coisas de Deus se não pudermos ser aprovados diante dele? Nós lemos com frequência que foi dito a respeito de Enoque que o comprazer de Deus repousava sobre ele. E pelo Espírito de Deus, ele recebeu testemunho de que era agradável a Deus. E ele foi arrebatado e não mais encontrado na terra. Tem que chegar ao ponto que cada um que pertence à congregação noiva receba o testemunho do Espírito de Deus que ele é agradável a Deus e que saiba interiormente que ele estará lá junto quando o Senhor retornar. Essa também é a razão, o motivo pelo qual Deus falou conosco. Alguns pensam que Deus falou para nos condenar. Não, Deus falou para nos tirar da condenação daquilo que não pode ser aprovado diante de Deus e para nos colocar sob a bênção de Deus. Todos os homens de Deus foram abençoados. Nós poderíamos ler sobre Abraão, Isaac e Jacó. E vocês rapidamente perceberiam como Deus abençoou aqueles que estavam sob uma palavra profética. De Abraão nos é relatado em Gênesis 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. No versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as gerações da terra. Nós vemos essa palavra até o dia de hoje. Todos aqueles que abençoaram Abraão e seus descendentes foram abençoados. Todos que não fizeram isso neles foram punidos e de forma terrível. De Isaac há uma palavra muito especial. Deus o abençoou de maneira poderosa e talvez tenha dado um testemunho do que acontece quando se cumpre uma profecia ou uma promessa. Gênesis 26, versículo 12. Então Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais naquele ano, pois o Senhor o abençoou. Amados, Isaac era um filho da promessa. Deus o abençoou não apenas 30 ou 60 vezes mais, mas 100 vezes mais. Deus lhe deu de forma 100 vezes mais de tudo o que ele tinha. E nisto consistia a bênção visível de Deus. Mas vocês sabem que ele foi ao poço do Deus vivo. Às vezes, há coisas nas Santas Escrituras que devem ser observadas absolutamente. De Abraão, poderíamos ler da mesma forma com Zacarias, com o holocausto que ele tinha a oferecer. Vocês podem ler de Gênesis 22, mas eu leio aqui somente no mesmo capítulo, a partir do versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor vê, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor, onde o Senhor é visto. não apenas onde o Senhor é visto, mas onde homens de Deus viram o Senhor. O Senhor olha para todos os lados, mas Ele não é visto e não foi visto em todos os lugares. Lá havia um lugar onde o Senhor via e onde Ele foi visto. E, amados, isso é fundamental. Não apenas saber que o Senhor vê, mas que Ele é visto, que Ele é ouvido, que Ele é vivenciado. Tal lugar nós queremos buscar encontrar em nome do Senhor. Não apenas onde Ele vê, onde Ele é visto, não apenas onde se fala dEle, mas onde Ele é ouvido, onde Suas palavras são ouvidas inconfundivelmente. E lá onde pessoas creem nele, ele também se revelará. Lá ele poderá responder assim como fez com Abraão. Deus respondeu àqueles que receberam a promessa, que creram nela e que agiram de acordo com ela. Amados, nós cremos que também nós temos a promessa de Deus e que o Senhor não apenas vê, mas que pode ser visto e vivenciado. Naquela época, quando ele havia ressuscitado os mortos, ele se pôs a caminho a Emaús e falou com seus discípulos. Seus olhos estavam encobertos, mas ele estava com eles. E quando ele começou a falar, seus corações começaram a arder. Assim, até hoje, Ele é um Deus que fala, um Deus que abençoa, um Deus que se revela. E nós temos que levar isso em conta. Amados, permitam-me dizer hoje, enquanto nós somente nos reunirmos com o pensamento de ouvir a palavra de Deus, nós somente ouviremos a palavra de Deus. Nós temos que nos reunir com o pensamento de vivenciar a Deus, de ter um encontro com Deus, e então teremos um encontro com Deus. Nós receberemos aquilo que está como fé em nosso coração. Se nós nos contentarmos com uma coisa, então a segunda coisa certamente não virá. Mas se ouvirmos a palavra e a palavra causar fé em nós e um anseio por Deus para vivenciá-lo depois de termos recebido a promessa de Sua palavra em nosso coração, então vivenciaremos Deus no lugar onde ouvimos Sua palavra. O que foi com Zacarias? Ele chegou até lá para prestar o serviço no templo do Senhor, conforme o costume, mas Deus fez algo extraordinário. Ele ouviu a promessa e ele vivenciou ela. Quando Deus dirige a palavra da promessa a pessoas, então com o propósito de que elas recebam a promessa e a vivenciem, Deus não cria apenas uma fome, mas também Ele satisfaz. Ele não apenas dá o desejo, mas também Ele garante o que pode satisfazê-lo nos seja concedido pela graça. Se estamos reunidos aqui hoje, em nome do Senhor, percebendo que Deus realmente falou conosco nesta era profética por meio da revelação divina. Então temos a coragem e também temos o motivo para entrar em sua presença e esperar a sua revelação e também vivenciá-la. Não havia ninguém que se contentasse em deixar local apenas com a promessa de que lhe havia sido feita. Não. Com a promessa está ligada a bênção de Deus e o cumprimento da promessa. Que os nossos cultos se tornem os seus cultos, que Ele possa falar conosco e permitir que cada indivíduo vivencie o que ele tem que vivenciar com Deus naquela hora, a partir das palavras de Deus. E qualquer que seja nossa preocupação, o Senhor é o mesmo. Temos que dizer a Ele hoje como Ele deve salvar, ou curar, ou libertar, ou abençoar. Ele já fez isso tantas vezes que Ele queira fazer isso hoje em nós, hoje, nesse culto. Nem sempre podemos voltar para casa sem ter feito nada e dizer: ah, essa foi uma boa pregação ou devocional. Deus não está satisfeito com isso. Ele envia sua palavra e Ele quer que nós creamos nela. E se cremos, Ele quer confirmar essa palavra em sua e na minha vida e torná-la realidade em sua presença. Não temos apenas o privilégio de ir à sua presença para ouvir a sua palavra, mas temos o direito de esperar pelo cumprimento de sua palavra. Não em incredulidade, como se Deus ainda tivesse que fazer algo, mas na fé de que Ele já o fez. Essa é a fé que Deus quer nos dar, a fé na consumada obra na cruz do Gólgota, a fé que já é a vitória que venceu o mundo e não depende da sua ou da minha causa para dar a vitória. Nós cremos que em Cristo nos concedeu uma plena vitória na cruz do Gólgota. Não você nem eu, nós conseguiremos atravessar. Jesus Cristo perseverou no Getsêmani e seu suor caiu no chão como gotas de sangue. Ele perseverou, Ele superou, Ele pagou o preço no Gólgota. A cortina do templo se rasgou, o sangue está sob o trono da graça, o caminho está livre para a presença de Deus. Nós podemos vivenciar a Deus hoje. Hoje, nesta hora, nós podemos vivenciar o que aconteceu no Gólgota de forma muito pessoal e levar para casa como uma realidade. Vocês creem nisso? Assim é a proclamação da palavra de Deus. Não uma coisa que nos é prometida para depois de amanhã ou em um futuro distante. Hoje, assim que nós ouvimos na palavra de introdução, se ouvirdes a sua voz, hoje Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus nos falou profeticamente nessa época profética, e podemos dizer com consciência tranquila o que Pedro disse naquela época, quão mais firme temos a palavra profética que possuímos, para que prestemos atenção nela como uma luz que brilha em um lugar escuro. Se tivermos a visão profética por meio da palavra profética, então nos tornaremos o desenvolvimento desse tempo como parte da profecia bíblica e não olharemos para todas as circunstâncias, mas fixaremos nossa visão no que Deus planejou para a congregação. Não estamos destinados para ficarmos presos a todo o resto, simplesmente para registrar e reconhecer que tudo está sendo cumprido nesse tempo. Até que no final seja dito, agora a paz, agora não há mais perigo. E não vemos, depois de todos esses anos de negociações, não vemos isso nos políticos e nas mesas ao redor das quais eles se sentaram? Há quantos anos as negociações de paz estão em andamento? Agora é a hora de começar a trabalhar, a hora de ir para a rua. O tempo é urgente, o tempo está aí. Não há mais políticos mais que possam simplesmente falar e depois se retirar. Agora todos estão desafiados e eles precisam mostrar toda a sua posição. E tudo aponta para isso que, quando eles disserem, agora a paz e segurança, mas de repente a destruição os surpreenderá como as dores de parto de uma mulher grávida. E vocês sabem que o próximo ano já foi proclamado como um ano santo. E como o mundo inteiro está com medo um diante do outro, eu não tenho dificuldade nenhuma em crer que negociações de paz podem ser alcançadas mais rapidamente e que os resultados podem ser obtidos mais rapidamente do que as pessoas ainda querem admitir hoje, porque o tempo para isso já está maduro. Ninguém quer morrer rápido demais, mas todos terão que morrer juntos após o arrebatamento. Seja essa solução zero ou o que quer que seja, amados, isso também é uma parte da palavra de Deus. Não é política, mas parte da palavra de Deus. E quando eu vi que o arqui-inimigo do Evangelho falará sobre Lutero nas igrejas luteranas no ano que vem, eu percebi o que está ligado com isso. E vocês ficariam surpresos se, de repente, ao final de todas essas palestras, ocorresse uma canonização para que toda essa ferida fosse curada. Não andamos cegos nessa terra. Nós vemos o que está acontecendo diante de nossos olhos. E todo mundo cristão está procurando o super-homem em todo mundo, mas não lá onde ele está sentado. Todos eles beijaram seu anel por longo tempo, ajoelharam-se e prestaram homenagem a ele e falaram da mesma forma sobre o fato de que ele aparecerá em algum momento. No entanto, ele sempre, já vem sempre e se apresenta, e as pessoas sequer se dão conta disso. Elas caem nisso e vocês verão que todos que não deram fé à verdade da palavra revelada de Deus nesse tempo, eles beberão do vinho da fornicação e da abominação. E como o profeta Jeremias profetizou, as nações perderam a razão. O que aconteceu? Eles não sabem mais o que fazem, mas tudo está no plano de Deus. Tudo faz parte da profecia bíblica. E quando vemos por essa perspectiva, então dizemos: Senhor, acelera a tua obra no meio dos anos e realiza o que tu te propuseste a fazer, mas deixa o teu povo sair. E Deus cuidará para que as verdadeiras almas da noiva saiam antes que a porta se feche para sempre. Amados, não vivemos mais no tempo das interpretações, das especulações, mas no tempo em que a santa palavra, a palavra profética de Deus brilha como uma luz brilhante em um lugar escuro. E nós vemos todas essas coisas à luz da palavra de Deus. E quando se diz nesse lugar hoje que não há nenhum político na terra que saiba tanto sobre as coisas quanto o povo de Deus, isso está certo 100%. As pessoas mais informadas da terra são a congregação do Deus vivo, não os políticos. Eles têm sua equipe de consultores e eles só sabem o que lhes é aconselhado, ou o que lhes é informado, ou o que eles mesmos dizem depois. Mas o povo de Deus está informado sobre o que está acontecendo agora. Isso nos deveria deixar alegres e gratos interiormente. Nós deveríamos dar de todo o coração hoje a honra, agradecer-lhe que nós, como as pessoas mais indignas, sem esperança e sem valor, pessoas que não serviam para nada, que Deus nos chamou, que Ele falou conosco, revelou sua palavra por meio do seu Espírito Santo, e que nós, nesse tempo da total confusão, podemos andar por essa terra com clareza até passarmos da fé para a visão. Eu penso que deveríamos agradecer a Deus, como naquela época Maria fez, como Zacarias fez, como Simeão fez, como Ana fez. Eles não disseram em suas orações: Senhor, eu te agradeço pelo clima maravilhoso e por ainda estarmos passando tão bem. Maria abriu sua boca e disse: a minha alma louva ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que Zacarias fez? Palavras de profecia, palavras de Deus saíram de seus lábios. Amados, nós somos o povo de Deus e estamos sob a palavra profética para esse tempo. E Deus nos concedeu luz e clareza pela graça. E também nós deveríamos agradecer-lhe do fundo de nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Senhor, tu nos leva ao teu templo como tu levaste Simeão e Ana. Não para de acordo com hábito ou com a lei, mas iluminados pelo teu Espírito para ver o que tu fizeste. Eu te agradeço por isso e glorifico o teu nome. Senhor, em todo o mundo nós vemos a palavra profética sendo cumprida e nós estamos entrando no tempo em que tua palavra será cumprida por meio de tua congregação. Receba gratidão, louvor, honra e adoração. Aleluia! Glória e honra ao teu santo nome. Aleluia!